Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, no limite mesmo, 14. Ao contrário de ontem, foi difícil. Conseguimos, mas tivemos que lutar para ter quórum. E tem uma razão, não é? A visita ao estabelecimento prisional de... e a ida a Bruxelas também por parte de vários senhores deputados. Ponto 1, distribuição de uma iniciativa legislativa, que é o projeto de lei 359, iniciativa do Bloco de Esquerda, reforço da garantia de exercício do direito à autodeterminação, da identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar. Houve no passado recente outras iniciativas com um objeto muito semelhante a este, e quem ficou com elas foi a sua deputada Isabel Moreira e a sua deputada Lina Lopes. Acontece que desta vez calha ao PS a distribuição. Sou toda a Joana Sá Pereira.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu não sei se... Nós temos uma iniciativa sobre a mesma matéria e creio que já terá um deputado relator da nossa iniciativa, Sr. Presidente.
Não, não, é a deputada Lina Lopes.
Então, se calhar sugeria, se a deputada Lina Lopes e se o PS a entender, fazer um parecer conjunto sobre as duas iniciativas. Acho que ainda não foi aprovado o outro parecer, portanto, uma questão de simplificação.
Sra. Deputada Mónica Quintela,
bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. E Srs. Deputados, nada a opor. Pode ficar a Sra. Deputada Lina Lopes. Muito obrigada.
Muito bem, então fica já distribuída. Não há iniciativas europeias para distribuição e agora entramos na discussão e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. Proposta de Lei 27/15 da Assembleia Regional Legislativa Regional dos Açores, que assegura um aumento do subsídio de risco para os profissionais das Forças e Serviços de Segurança. Dou a palavra, quer dizer, daria. A deputada Inês Sousa Real não está presente, não é? Vamos então ao projeto de lei 306/15 do PCP, altera o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública. E para o efeito, dou a palavra ao deputado Joaquim Pinto Moreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Como o Sr. Presidente disse, o projeto de lei número 306 foi apresentado pelo PCP para alterar o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da PSP. Foi promovida a necessária apreciação pública, foram solicitados os pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, que aliás não se pronunciou, e também à Ordem dos Advogados e ao Conselho Superior do Ministério Público. O Partido Comunista Português, sem prescindir de uma revisão global do Estatuto da PSP, entende que este diploma deve ser aqui circunstancialmente corrigido em alguns aspectos negativos que resultam da sua aplicação, devendo também ser atualizado em função de alterações legislativas entretanto ocorridas, e pretende alterar o artigo 12º e o artigo 44º. Em termos concretos, pretende a revogação dos número 2 e número 3 do artigo 12º e o número 3 do artigo 44. O artigo 12º, número 2 e número 3, estabelece um dever de disponibilidade para o serviço dos polícias e, como forma de garantir o cumprimento deste dever, exige-se que os polícias tenham residência habitual na localidade onde predominantemente prestam serviço ou em local que dista até 50 km daquela. A exceção feita, com a exceção prevista no número 3, se forem autorizados a residir em localidade situada a mais de 50 km, onde predominantemente prestam serviço, desde que essa autorização seja concedida por despacho devidamente fundamentado do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, reunindo-se três requisitos: se as circunstâncias o permitirem, o deferimento não ser suscetível de prejudicar a disponibilidade para o serviço e não decorrer tal deferimento um acréscimo de encargos orçamentais. Ora bem, é exatamente este número 2 e número 3 que o Partido Comunista Português pretende revogar. Para além disso, nos termos do artigo 31 do Estatuto, os agentes da PSP estão sujeitos a um regime de faltas, que contém algumas especificidades constantes do decreto-lei que consagra esse mesmo estatuto, e uma especificidade é exatamente aquela que está prevista no número 3 do já citado artigo 44, que diz que as faltas por doença descontam na antiguidade para efeitos de carreira quando ultrapassem 30 dias seguidos ou interpelados em cada ano civil. É exatamente este número 3, repito, do artigo 44, que esse Partido Comunista Português se propõe revogar, invocando aqui que a profissão de polícia na PSP está sujeita a desgaste rápido e a riscos profissionais elevados e, portanto, não é aceitável que a doença leve a um prejuízo na carreira dos profissionais, quando a própria Lei Geral de Trabalho em funções públicas não prevê este mesmo normativo, e, portanto, há aqui alguma disparidade de tratamento. Enfim, há aqui antecedentes parlamentares. Na atual legislatura estão pendentes e estão conexas três iniciativas legislativas, duas do PCP e uma do Chega. Nesta fase, naturalmente, inibo-me de, nesta sede, exprimir a minha opinião pessoal sobre a matéria, permitindo, no entanto, chamar a atenção dos colegas deputados para o parecer da Ordem dos Advogados, que entende, e a meu ver, antecipando um pouco, a meu ver, bem, que não deverá revogar-se o número 2 e o número 3 do artigo 12º do Estatuto, porque a lei expressamente prevê um suplemento de remuneratório de residência e ainda uma compensação por mobilidade nos termos do artigo 140 do próprio Estatuto, portanto o diploma que se pretende aqui circunstancialmente alterar. Já a Ordem dos Advogados é favorável a que se revogue o número 3 do artigo 144. Portanto, concluindo, o Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República este projeto de lei para alterar o Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais da Polícia de Segurança Pública. Com a presente iniciativa, o PCP procede à alteração desse Estatuto com a revogação, ou propondo a revogação, dos número 2 e número 3 do artigo 12º, que é o dever de disponibilidade, e o número 3 do artigo 44, que são os efeitos da falta injustificada. E perante isto entendemos que estão reunidos os requisitos constitucionais e legais para que o diploma possa ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Susana Amador, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas, apenas para cumprimentar e saudar em nome do Grupo Parlamentar o relator pelo competente parecer relatório que nos apresentou e dizer que esta iniciativa e esta matéria em questão é matéria de facto da máxima importância e que requer ou que exige um olhar mais integrado e mais global em relação a estas matérias. Portanto, há aqui um conjunto de diplomas conexos da autoria do PCP, da autoria do Chega e de outros grupos parlamentares que, como digo, implicam de facto, ao invés de algumas alterações casuísticas, olhar para o sistema de forma um pouco mais integrada e sistémica. Está aberta uma agenda de diálogo com os sindicatos e o MAI, onde estas matérias de natureza também laboral e com componente remuneratória, com as questões do risco e com estas matérias em questão também serão objeto de negociação e de análise, às quais não se deverá abster o Parlamento também de ouvir e de escutar nesta comissão, portanto, quem entender, quer as entidades competentes que foram ouvidas, a Ordem dos Advogados e outras entidades, quer também as forças representativas do setor e, portanto, presumo que após o orçamento estas questões possam, independentemente do desfecho das iniciativas, que estas questões possam ser acompanhadas pela primeira comissão a este nível também, ao nível parlamentar e não só ao nível do MAI. Muito obrigada mais uma vez e saudações pelo competente parecer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Era para agradecer a elaboração de um parecer tão cuidado e, portanto, manifestar também a nossa disponibilidade para discutir concretamente alguns desses aspectos que são levantados, mas dizer de uma forma mais genérica que aquilo que se procura fazer com esta iniciativa, mas também com outras, é responder a uma necessidade absoluta de intervir na atratividade da profissão e garantindo condições também de saúde aos seus profissionais. E, portanto, podemos até discutir eventualmente as soluções, mas parece-nos que há aqui uma necessidade de sermos todos convocados para esta discussão, porque é um assunto que, da maior importância e até de discussão da democracia, né, e do papel que têm as forças de segurança. Obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais... Sr. Deputado Joaquim Pinto Moreira, não sei se quer usar a palavra. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei de 29, que conclui a transposição da Diretiva Europeia, alterando a Lei 52 de 2003, que é a Lei de Combate ao Terrorismo. Há um pedido do Chega para o respectivo... Pois é. Peço desculpa, mas ainda há aqui... Pois, há aqui um projeto de lei do PCP que regula a prestação. Eu, como a deputada Susana Amador tinha acabado de falar, julguei que era só. Que regula a prestação de trabalho suplementar na Polícia de Segurança Pública. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei rápida. Este projeto de lei, como o próprio objeto indica, tem por objeto a prestação de trabalho suplementar na Polícia de Segurança Pública, segundo a alteração ao Decreto-Lei 253/2015, e é também um projeto que trata de matéria de natureza laboral e, portanto, foi promovida a competente apreciação pública desta iniciativa. Ela não está ainda agendada e foram solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, que, entretanto, também enviou o seu parecer e a sua posição. O objeto, o conteúdo e a motivação da iniciativa estão perfeitamente também claros na exposição de motivos deste projeto de lei. Portanto, a finalidade é alterar a forma de pagamento de compensação do trabalho suplementar realizado pelos profissionais da PSP, revendo então e retomando o teor do projeto de lei 566 do PCP, portanto um projeto de lei sobre a mesma matéria, que entretanto caducou no final da legislatura em 28 de março de 2022. Dizem os proponentes e alegam na sua exposição de motivos que o aumento da carga horária tem implicações, como sabemos, na saúde dos profissionais, contribui para um maior desgaste emocional, o qual pode conduzir ao incremento do risco de cometer erros, uma vez que os níveis de atenção e de resistência diminuem na direta proporção do tempo de trabalho. Sublinha-se igualmente que o horário normal de trabalho dos profissionais da PSP é de 36 horas semanais e que, nos termos do artigo 57 do Decreto-Lei 253/2015, estando consagrado como trabalho suplementar o que for prestado para além do horário normal de trabalho, é compensado pela atribuição de crédito horário em termos a definir por despacho do Diretor Nacional. Alegam ainda, isto está previsto na exposição de motivos, que é preciso distinguir os pagamentos de serviços de piquete do trabalho suplementar. Portanto, há aqui alguma confusão nestes conceitos, entre o serviço de piquete e o trabalho suplementar, sendo o subsídio de piquete utilizado para pagamento de trabalho suplementar. Assim, o pagamento de trabalho suplementar através do subsídio de piquete terá como limite um montante mais elevado do suplemento de turno para a respectiva carreira. Por outro lado, destaca-se também que, atenta à forma de compensação do trabalho suplementar legalmente prevista, o crédito horário prescreve se a utilização do mesmo não for autorizado no prazo de 6 meses a contar do dia da prestação de trabalho. Por forma a clarificar os conceitos em causa, os proponentes têm aqui uma proposta de alteração ao artigo 57, do horário e duração normal do trabalho. Para o efeito, consagram 4 novos números, um novo número 4, um novo número 6, número 7 e número 8, onde estas questões são dilucidadas. O enquadramento legal e constitucional desta matéria tem guarida constitucional no artigo 272 da Constituição da República, onde se identifica as funções da polícia, a legalidade democrática e a defesa da segurança interna e dos direitos dos cidadãos. E depois está também na nota técnica, que aqui se reproduz o enquadramento legal desta matéria, o Decreto-Lei 253/2015, o 299/2009, na sua redação atual, e depois são identificados um conjunto de artigos relacionados com o Estatuto, onde esta matéria, quer no 56, 57, 59, 60, 130, 131, são também elas próprias identificadas e dilucidadas. Igualmente, com a conexão para esta matéria, temos a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, que, embora no seu âmbito de aplicação exclua as funções policiais da PSP, portanto, a aplicação ao pessoal, não deixa de referir a exceção do respectivo artigo 8º, que prevê o respeito para um conjunto de princípios aplicáveis ao vínculo de emprego público, elencados no artigo 2º, entre os quais os princípios gerais em matéria de remunerações. Igualmente, no Código de Trabalho, no artigo 226 do Código de Trabalho, temos também a densificação do conceito de trabalho suplementar, bem como os seus limites de duração. Em termos de enquadramento parlamentar, como referi, o projeto similar era um projeto de lei 56, que caducou, foram feitas consultas e a consulta da Ordem dos Advogados e o parecer emitido é um parecer desfavorável ao projeto de lei. A Ordem dos Advogados, e faço referência a isso na página 11 do relatório, entende que o tipo de trabalho dos polícias não pode ser equiparado sem mais e de forma tão singela, como pretende o PCP, ao trabalho desempenhado pelos trabalhadores do setor privado e outros trabalhadores do Estado, atenta à especificidade das suas funções, a sua total e permanente disponibilidade para o serviço e defesa do interesse público. Consideram mesmo que inexiste, do ponto de vista de qualquer violação dos direitos fundamentais dos polícias, no normativo que se pretende alterar, e é de parecer que não deverá alterar-se a redação do artigo 57 do Decreto-Lei 243/2015, nos termos preconizados, atenta à inerência das próprias funções exercidas pelos polícias, que implicam o dever de permanente disponibilidade para o serviço em prol da defesa do interesse público e dos cidadãos, e por se entender, segundo a Ordem, que as questões levantadas já se encontram reguladas, havendo apenas que otimizar a sua aplicação. Refere ainda que se entende que poderá acrescentar-se o ponto 4 dos termos propostos ao artigo 57 para que os polícias não possam ser prejudicados nos seus direitos por inércia dos próprios serviços competentes. Portanto, grosso modo, são estas as matérias que apraz registar e, portanto, o projeto em particular obedece a todos os normativos constitucionais, legais e regimentais, está em condições de ser levado a plenário para discussão e a autora, obviamente, reserva a sua opinião para discussão em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pinto Moreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Relatora a apresentação e a forma simples, como aliás o fez, e aproveitar a oportunidade para reiterar que subscrevo as considerações que a Sra. Deputada há pouco fez, de que temos que entender estas medidas num conjunto mais vasto de qualificação e valorização da carreira profissional dos agentes da Polícia de Segurança Pública, e com certeza o PSD estará disponível para esse debate, para essa discussão em sede de primeira comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Sona Amador a elaboração do parecer e o cuidado também com que o apresentou aqui. Acabei por entrar em questões de matéria há pouco, mas não posso, de facto, também deixar de fazer um comentário também a algumas das observações que são transpostas do parecer. Nomeadamente, a questão de que estes trabalhadores não são equiparáveis a trabalhadores do setor privado, mas são equiparáveis enquanto seres humanos, têm limitações reais de rendimento e, portanto, se há de facto uma observação de que há problemas de saúde, que há problemas de desempenho, que há inclusivamente consequências até mais graves do ponto de vista da saúde mental nestes profissionais que não afetam na mesma dimensão outros, temos que dirigir-nos a esse problema e intervir, não é? E, portanto, se calhar devíamos parar de encarar o assunto de otimização até ao esgotamento final dos profissionais e começar por algum lado, uma vez que este é um assunto urgente, porque está em causa, de facto, até o rejuvenescimento e a renovação dos quadros, neste caso da Polícia de Segurança Pública, mas em geral. Obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, ponto 4, que tem a ver com a proposta de lei 29/15, Lei de Combate ao Terrorismo, eu tenho um requerimento do Chega solicitando o adiamento, é reiterado, portanto, fica adiado este ponto. Ponto 5, discussão e votação na especialidade de iniciativa legislativa sobre a morte medicamente assistida não punida. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, eu, por razões de agenda, vou ter que me ausentar. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente e também a todas, com condescendência, obviamente, de todas as senhoras e senhores deputados, se podíamos discutir o ponto 10, que é um requerimento do Chega, eu gostaria de o apresentar, e como tenho imperativos de agenda e ainda não posso ser substituído porque o colega que me veio fazer a substituição não está ainda disponível, se podíamos antecipar este ponto 10.
Sr. Deputado João Sabreiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos pedir o adiamento do ponto 10 para a próxima reunião da Comissão. Muito obrigada.
O ponto 10 fica já adiado. Temos agora então o ponto 5, discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas sobre a morte medicamente assistida não punível. Projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN e de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Joana Sapreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente para o mesmo efeito, queríamos solicitar ao Sr. Presidente que este ponto pudesse ser adiado para a próxima reunião da Comissão por razões óbvias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputada, desculpe, eu não tinha o microfone ligado, é só por causa do registro do nome. Dou a palavra à Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada pela gentileza das suas palavras, muito bom dia a todas e a todos. De facto, o que está aqui em causa é uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial, e a apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia que é aqui, portanto, suscitada. Sobre este tema foi elaborada uma nota técnica de 14 de setembro de 2022 e este relatório inclui também essa nota técnica. Genericamente, o relatório incide sobre três tópicos: o enquadramento da iniciativa à base jurídica e o conteúdo da própria iniciativa. E, de uma forma o mais sintética possível, vou abordar estes três tópicos. Relativamente ao enquadramento da iniciativa, gostaria de dizer, enquanto enquadramento também, que um dos aspectos relevantes da própria iniciativa é a indexação de aspectos conceptuais àquilo que são outras propostas de regulamento que neste momento existem, designadamente o regulamento sobre inteligência artificial, no qual se define aquilo que é a noção de sistema de inteligência artificial enquanto informático desenvolvido com uma ou várias das técnicas e abordagens capaz de, tendo em vista um determinado conjunto de objetivos definidos por seres humanos, criar resultados tais como conteúdos, previsões, recomendações ou decisões. Ou, dito de outro modo, e porque me parece relevante começar por dizer isto, o conjunto de tecnologias que combinam dados, que combinam algoritmos e que combinam capacidade computacional para alcançar um determinado objetivo. Também uma referência àquilo que é o próprio conceito, sistemas de inteligência artificial de risco elevado, que convoca uma vez mais um anexo do tal regulamento sobre inteligência artificial e onde se diz que são exemplos de sistemas de inteligência artificial de risco, de sistemas de inteligência artificial de risco elevado, por exemplo, aqueles sistemas que são concebidos para serem utilizados com identificação biométrica à distância ou sistemas concebidos para serem utilizados como componentes de segurança na gestão e no controlo do trânsito rodoviário, no abastecimento de água, de gás, de aquecimento e de eletricidade, ou ainda sistemas mais complexos, designadamente aqueles concebidos para serem utilizados para fins de determinação do acesso de determinadas pessoas a determinadas instituições de ensino superior ou mesmo a determinadas prestações sociais. Portanto, estas são as potencialidades da inteligência artificial e, obviamente, que aquilo que o relatório destaca, e apoiando-se na proposta de diretiva, é que daqui decorrem incontáveis potenciais benefícios, mas também incontáveis potenciais riscos. E, portanto, numa lógica daquilo que tem sido o quadro de políticas da União, aquilo que se refere é que esta proposta de diretiva está também enquadrada no propósito de uma abordagem europeia coordenada em matéria de inteligência artificial, nomeadamente na componente que dela decorre para as matérias de responsabilidade. E depois convocam-se um conjunto de referências, quer às orientações políticas 2019-2024 da Sra. Presidente da Comissão, quer ao Livro Branco sobre a Inteligência Artificial, quer a relatórios e a resoluções sobre a temática. Muito sinteticamente, o que é que está então em causa? As atuais regras nacionais em matéria de responsabilidade civil, em especial de responsabilidade pela culpa, poderão não se adequar ao tratamento de ações de indemnização por danos causados por inteligência artificial, por produtos ou serviços que utilizem a inteligência artificial. De acordo com as referidas regras, é necessário que as vítimas proponham uma ação de indemnização e que nessa ação provem uma ação ou omissão ilícita por parte de quem tenha causado o dano. Contudo, as características específicas da inteligência artificial são suscetíveis de dificultar a prova e, portanto, a proteção da vítima, mas eventualmente também das partes. Porquê? Porque, de facto, aquilo que se destaca é que características como a autonomia, a complexidade ou a própria opacidade destes sistemas de inteligência artificial podem dificultar esse propósito. A autonomia, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de um desempenho de tarefas que tem pouca ou nenhuma intervenção de controle humano direto. A complexidade, porque evidentemente estamos a falar de uma grande variedade de componentes, dispositivos e produtos e também de uma grande pluralidade de agentes envolvidos. Podemos pensar no exemplo do automóvel, que tem naturalmente a componente técnica da própria máquina automóvel, mas tem depois também o software. A opacidade como característica que aqui até é referida como o aspecto o efeito caixa negra associado à utilização destas tecnologias, que tornam de facto difícil que sem a cooperação da parte potencialmente responsável se consiga compreender exatamente qual é a relação entre o resultado e a ação ou omissão. E portanto é neste contexto e tendo em vista que o nível de responsabilidade de reparação proporcionado pelas regras nacionais em termos de responsabilidade civil por outro tipo de tecnologias e estas não seja diferente, que surge esta proposta. O objetivo é, evidentemente, melhorar a confiança nos produtos e serviços que utilizam esta tecnologia. E, portanto, melhorar aquilo que poderia ser um resultado que decorresse de fragmentação legislativa, de diferente tratamento de lesados ou de diferente tratamento das próprias empresas que se posicionam no mercado, levando aqui a colocar em causa a harmonização de determinadas regras em termos de mercado interno. Este é o propósito. De uma forma também sintética, referir-me aos aspectos relacionados com a base jurídica desta proposta. Naturalmente, o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, relativamente à aproximação das legislações em matéria de estabelecimento e funcionamento do mercado interno, mas também a apreciação daquilo que, de forma liminar, que nesta proposta de diretiva se refere ao respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, para dizer que a proposta refere também o respeito por esses aspectos, por esses princípios, e acompanha-se aquilo que vem referido, na medida em que, de facto, se entende que é de acolher a ideia de que os objetivos da proposta de diretiva não poderiam ser adequadamente salvaguardados a nível nacional. Levado ao extremo, poderíamos ter 27 regimes de responsabilidade diferentes, com diferenças de tratamento para os lesados, para as empresas e, portanto, efeitos de, uma vez mais, de diferente proteção de lesados e destruição da concorrência, mas também o respeito pelo princípio da proporcionalidade, quer em termos de forma, quer em termos de conteúdo, na medida em que, por um lado, em termos de conteúdo, a proposta utiliza uma abordagem faseada, há uma fase inicial que é esta em que a proposta se posiciona, em que se incide apenas nas medidas relativas ao ónus da prova e à utilização apenas de uma presunção ilidível do ónus da prova, mas também em termos de proporcionalidade da forma, na medida em que o instrumento da diretiva parece-nos, e isso também é referido, que se afigura o mais adequado a garantir, por um lado, o efeito da harmonização e da segurança jurídica desejados, mas ao mesmo tempo a flexibilidade de os Estados-membros integrarem as medidas harmonizadas nos seus diferentes regimes. Não vou ater-me aos 9 artigos que integram a proposta de uma forma detalhada, vou apenas referir que as suas principais inovações são duas e constam dos artigos 3º e 4º. Artigo 3º, que se refere à divulgação de elementos de prova, onde se atribui aos Estados-membros a obrigação de garantir que os tribunais nacionais estão habilitados a ordenar a divulgação de elementos de prova relevantes sobre sistemas de inteligência artificial de risco elevado suspeitos de terem causado danos, e também ainda neste artigo a introdução de uma presunção de incumprimento do dever de diligência quando o demandado não cumpre a ordem judicial de divulgação, e depois um artigo 4º onde sinteticamente se estabelece uma presunção do nexo de causalidade em caso de culpa, estabelecendo uma presunção de causalidade ilidível seletiva no que diz respeito ao nexo entre o incumprimento e o resultado produzido pelo sistema, mas também algumas distinções que são relevantes para aquilo que aqui está em causa, designadamente ações intentadas contra o fornecedor direto de inteligência artificial, contra o utilizador de inteligência artificial em determinados produtos ou serviços. Uma exceção para esta presunção de causalidade e algumas limitações à sua utilização, designadamente, uma vez mais, por referência àquilo que são os serviços ou produtos que utilizam a inteligência artificial e que são de risco elevado. Em síntese, conclusão, parece-nos poder concluir-se que a presente diretiva concorre para o aumento da confiança dos consumidores e das empresas e, portanto, da comunidade, quer nos serviços, quer nos produtos que utilizam a inteligência artificial, que isto está tudo em coerência com aquilo que são as políticas para o digital em matéria na área da União, que se contribui para o bom funcionamento do mercado interno, mas também para a harmonização de determinadas regras, que estão respeitados os princípios previstos nos tratados e que não se figurarão problemáticas as necessidades de articulação com a legislação, com o quadro legislativo nacional. E, sinteticamente, é isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. À disposição, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedido de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Sr. Presidente, eu queria pedir o adiamento deste ponto, uma vez que o parecer foi enviado no decorrer de ontem à tarde e, uma vez que estava em representação parlamentar em Ponta Delgada, naturalmente não tive tempo de me inteirar convenientemente do exposto neste parecer e, por isso mesmo, o pedido de adiamento. Obrigada.
Pois, Sra. Deputada, mas isto foi entregue ontem às 14 horas.
Exatamente, eu saí às 6 da manhã de Lisboa e cheguei à 1 da manhã, portanto, como deve compreender, não tive, com a agenda parlamentar que houve nos Açores, não houve tempo para conseguir ler o parecer. Não sou imensa, peço desculpa.
Sra. Deputada, desculpe ser tão cortante, mas Sra. Deputada foi aos Açores porque optou por ir aos Açores. Portanto, o seu serviço devia ser harmonizado com o resto do serviço que tem para fazer. Para além disso, temos aqui um problema que é o seguinte, se nós não aprovarmos isto hoje, ou não, se aprovarmos ou não aprovarmos, este processo legislativo fica manco com falta deste parecer, porque não pode ser repetido, porque temos agora a discussão do Orçamento de Estado. Portanto, Sra. Deputada, lamento muito, mas não sei se alguns dos seus deputados têm uma opinião contrária, mas não podemos adiar, não podemos fazer este adiamento. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo a preocupação da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, porque efetivamente ontem não estivemos, mas talvez eu possa fazer aqui uma síntese que talvez possa ajudar à discussão. Não. Oh, Sra. Deputada, eu agradecia que não. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz provavelmente perceberá o que eu vou dizer. Não sei se poderá ajudar à discussão algumas notas de alguma informação que se possa dar. Relativamente a esta, ia dizer, relativamente a esta, como disse a Sra. Deputada Marta Temido, a quem agradecemos a elaboração do parecer, parece-nos que não irá ter grande dificuldade na harmonização do direito interno, designadamente porque os nossos pressupostos da responsabilidade civil, quer contratual, quer extracontratual, já funcionam mais ou menos nestes moldes. Designadamente, até aqui há algumas questões que me suscitam algumas dúvidas, como, por exemplo, a divulgação dos elementos de prova, garantindo nos Estados-membros que compete aos tribunais nacionais, portanto, que estão habilitados a ordenar a divulgação dos elementos de prova relevantes sobre sistemas de inteligência artificial de risco elevado, suspeitos de terem causado danos. Ora, isto já hoje é assim. Portanto, isto, entrando na discussão, já hoje é assim. Ou seja, cada tribunal, dentro de cada processo, já hoje tem poderes para poder ordenar todos os elementos de prova que assim entender e que forem requeridos pelas partes ou até oficiosamente pelo próprio tribunal no âmbito dos poderes oficiosos de averiguação da verdade material, da descoberta da verdade material. E se assim não for, poderá e deverá aplicar-se a inversão do ónus da prova. As dúvidas que aqui se suscitam relativamente a esta COM é se pretende transformar os pressupostos da responsabilidade extracontratual numa responsabilidade contratual, portanto aqui com uma inversão do ónus da prova total, ao arrepio da tese de doutoramento da responsabilidade civil do produtor até do professor João Calvão da Silva, que é conhecida, mas isto já entrando nesta matéria, isto, sintetizando, dizendo o quê? Que efetivamente votaremos favoravelmente este parecer, que aqui é dado, dizendo-nos que tem que haver uma harmonização em termos de responsabilidade entre todos os Estados-membros e que não nos parece que o Estado, que é em Portugal, se não forem feitas grandes avarias legislativas ao nível da responsabilidade e dos pressupostos, que para nós são um pilar, quer dos pressupostos da responsabilidade da ilicitude, da culpa, do nexo de causalidade, portanto, se isso for salvaguardado, não haverá problema e não haverá grande problema na transição desta diretiva, que teremos que estar com muita atenção para não subverter todos os nossos pressupostos de um instituto que para nós é fundamental, que é da responsabilidade civil, quer a extracontratual, quando esteja em causa o Estado ou responsabilidade objetiva, quer a responsabilidade contratual. Portanto, sabendo também que a inteligência artificial nos convoca para novos desafios, como de resto um dos exemplos que estão vertidos no parecer aqui nos refere, o exemplo que fala de um automóvel que seja comandado já por inteligência artificial e que provoca um acidente de viação. Havendo um acidente de viação, portanto, de quem será a culpa na produção desse acidente? É do condutor, que objetivamente não está a conduzir, ou houve uma falha mecânica? Portanto, aí haverá uma inversão e há terá que haver uma distribuição diferente em termos da própria responsabilidade. E sabendo nós que não há acesso, apesar do nosso ordenamento jurídico o prever precisamente no âmbito da responsabilidade, e temos normas muito específicas para a responsabilidade civil do produtor, que é isto que esta, como no fundo aqui, pretende avaliar como é que são as responsabilidades civis no âmbito dos Estados, dos Estados-membros, sabendo que nós temos regras muito específicas a isso, não me parece que efetivamente vá haver grande problema. Eu não sei se este comentário relativamente a esta como poderá ter ajudado a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, uma vez que efetivamente ontem não estivemos cá, e por isso eu ter dito que faria o meu comentário ao parecer, no sentido de saber se eventualmente tinha ajudado de alguma forma a Sra. Deputada no âmbito desta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dizer que a exposição feita pela Sra. Deputada Marta Temido foi muito clara e agora tenho mais pedidos. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que não é uma questão de escolha ter estado a representar a delegação ou não ontem. Eu sou deputada única nesta comissão, portanto é natural que tivesse que ir para também ter acesso ao mesmo tipo de informações que tive, que foram bastante interessantes e bastante úteis, como os restantes deputados que fizeram esta parte desta delegação puderam comprovar. O meu pedido, e não desmerecendo a excelente exposição da Sra. Deputada Marta Temido e as notas da Sra. Deputada Mónica Quintela, naturalmente, não sei qual é a prática nesta comissão, mas eu gosto de ler os pareceres e de formar a minha própria opinião, e claramente não tive tempo de o fazer, independentemente da equipa que me suporta o ter feito. Eu, na inconsciência, não irei votar favoravelmente, abstendo-me por isso, unicamente pelo facto de não ter tido tempo para formar uma opinião esclarecida. Obrigada.
Só dizer-lhe, Sra. Deputada, que a prática é ler os pareceres. É a prática de todos os deputados, tenho a certeza, não é? Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria intervir sobre o conteúdo do parecer, mas permita-me dar uma nota sobre a forma. A exemplo do que aconteceu com outros pontos da ordem de trabalhos, qualquer grupo parlamentar pode pedir o adiamento de um ponto da ordem de trabalhos. É normal que seja feito antes do início desse ponto. Por isso, creio eu que essa cortesia permitiria a Sra. Deputada Marta Temido ter-se eximido neste momento de ter feito a apresentação. Tem dificuldades depois de contemplar este direito com essa realidade, isto é, depois do ponto começar a pedir o seu adiamento, já é algo mais questionável. O Sr. Presidente terá sabedoria para resolver este problema. Sobre o conteúdo do parecer, queria em primeiro lugar cumprimentar a Sra. Deputada Marta Temido pelo mesmo, e dar notas de algumas preocupações que ele suscita, que não vou tanto naquilo que a Sra. Deputada Mónica Quintela aqui referiu, porque me parece que as soluções em cima da mesa são plausíveis de chegar a bom porto e de calcular esse enquadramento jurídico que foi referido, mas em particular nos meios ao dispor dos tribunais para este tipo de realidades. Eu digo realidades porque eles, a aplicação da inteligência artificial será crescente, alargada na dimensão dos objetos e também, já agora, alargada nas responsabilidades a ela associada. Nós poderemos ter o exemplo que vem indicado no parecer, que também está indicado muito na reflexão que é colocada na parte europeia, do tal carro, da condução autónoma e da sua responsabilidade, mas podemos passar daí para elementos de identificação na área da saúde de cancro, por exemplo, para aconselhamentos vários sobre comportamentos individuais, sobre escolhas até que se possam fazer e no fundo, com uma crescente padronização da inteligência artificial nas nossas vidas a fazer parte dos processos de decisão. E eu creio que este é o ponto fundamental aqui. E quando nós nos questionarmos, e eu creio que isso vai acontecer inevitavelmente, sobre quais foram os pressupostos para determinado conselho, determinada decisão que a inteligência artificial num aspecto, num aparelho, numa dimensão qualquer, num programa, num software, nos der como válida, nós vamos chegar à conclusão que, em primeiro lugar, há uma caixa negra na qual nós não tocamos, que é extremamente opaca do ponto de vista de funcionamento, cujos pressupostos teóricos podem ser conhecidos, mas cuja aplicação específica muitas vezes é insondável, que o conhecimento para as determinadas escolhas que levaram à construção de sistemas nem está detido em território comunitário, a maior parte das vezes está em território, regra geral, atualmente, ou está em território dos Estados Unidos da América ou está em território chinês, é essa a prática, pode mudar no futuro, mas é essa a prática atual, e com as dificuldades de chegar a questões simples sobre, como por exemplo dizer, bem, mas esta decisão foi porque o sistema de inteligência artificial deveria ter decidido assim,
ou devia ter sido assado, ou é porque houve uma intervenção direta e indireta por terceiros no processo de tomada de decisão. E isto vai criar uma dificuldade enorme na solução e nos processos para garantia de justiça, e creio eu, e esse era o ponto onde eu queria chegar, peço desculpa ter dado uma curva tão grande para chegar aqui, creio eu, os nossos tribunais não estão nem próximos de estarem capazes para responder a estes desafios. Desse ponto de vista, esta assunção europeia de que pode haver uma padronização poderá levar à criação de sinergias que são positivas para os tribunais portugueses, mas mesmo assim, permitam-me expor as minhas dúvidas, mesmo os tribunais europeus não têm capacidade para responder a isto, e eu creio que este é um novo dilema, um novo desafio na área da justiça que teremos que enfrentar nas próximas décadas.
Muito obrigado pela questão que levantou. Agora, nesta segunda parte da sua intervenção, relativamente à primeira parte, eu nem pus a questão do adiamento por uma razão. É que se não tomarmos posição sobre este parecer hoje, ele perde a sua existência. Porque não podemos fazer mais nenhuma reunião da Comissão a não ser a partir do dia 26 de novembro. Não é? E, portanto, ainda por cima é sábado. E por isso eu não falei na questão da... para não inviabilizar, porque este parecer tem qualidade e deve fazer parte do processo legislativo. Sr. Deputada Marta Temido, não sei se quer falar, faz favor.
Se me permite, Sr. Presidente, muito obrigada. Antes de mais, para agradecer os contributos da Sra. Deputada Mónica Quintela, porque com uma forma e uma experiência que naturalmente tem e eu não tenho, permitiu aqui enquadrar aspectos que não terão sido abordados, mas depois também para dar duas notas, que me parece que é exatamente nas respostas a estas questões que agora foram suscitadas pelo Sr. Deputado, que reside a primeira virtude deste parecer. É uma primeira aproximação, uma dificuldade que está no nosso horizonte e que se prende exatamente com a dificuldade em proteger os lesados, num contexto em que os sistemas ou os produtos ou os serviços podem utilizar sistemas que são exatamente como se diz, sistemas caixa negra, para facilitar aquilo que é o acesso à prova, no fundo, não só permitindo que o lesado consiga ter acesso àquilo que foram os dados, os algoritmos, os sistemas computacionais que foram utilizados pelo fabricante do produto, pelo utilizador do produto, mas também garantindo ao mesmo tempo que os tribunais libertam essa informação nos termos estritamente necessários e adequados, não pondo em causa segredos comerciais, não pondo em causa também a necessária proteção das empresas que operam nesta área. Mas, como também procurei transmitir, e naturalmente os documentos espelham no melhor, esta é uma primeira aproximação. E a diretiva tem essa, diria eu, essa... no fundo, esse respeito pelos princípios da proporcionalidade, que é, faz uma primeira aproximação, diz que esta é uma primeira fase e que daqui a 5 anos haverá uma reapreciação daquilo que foram os resultados da aplicação desta legislação e poderemos avançar com outros esquemas de prova e de... Então aí já os aspectos mais... poderão ser mais chocantes, eventualmente, para o sistema português. Mas, neste momento, é apenas, de facto, uma construção muito, muito proporcional àquilo que está aqui em causa. Naturalmente que a dificuldade a seguir será exatamente saber se os tribunais têm essas competências, esses meios técnicos, mas isso é uma outra fase, penso eu. Este é o primeiro passo para depois podermos vencer essas dificuldades. Por último, não deixo de sublinhar, se me permitem, aquilo que foi a oportunidade na preparação deste relatório, perceber aquilo que são de facto os caminhos ainda muito insondáveis para, se calhar, a maioria de nós, da inteligência artificial e dos seus potenciais benefícios, mas também riscos, designadamente, diria eu, até nos aspectos de seleção de pessoas, de seleção de candidatos à entrada em determinados organismos, mas essa é a componente interessante da inteligência artificial, é que ela pode ser dominada pela intervenção direta humana se nós conseguirmos ter essa habilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. tempos novos, novos problemas, novas soluções e novas discussões. Foi muito importante este parecer e a discussão que iniciámos hoje. E agora vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Abstenção da Iniciativa Liberal. Pelas razões que foram aqui expostas e que ficam devidamente registadas.
Exatamente. Obrigada.
Agora temos um anúncio do projeto de voto. Que depois de conversações com a Comissão dos Negócios Estrangeiros... Ah, não é este. Pois. Este é só para anunciar e para vir a discutir numa próxima reunião, portanto, depois da discussão do Orçamento de Estado. Projeto de voto do Chega. Descrição de condenação ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo. Portanto, está anunciado. E agora temos a apreciação e a adoção do projeto de voto de pesar pela morte de Amini e pela violência contra os manifestantes no Irão. Portanto, eu conversei com o Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e acordámos no sentido que este voto seria um voto da primeira comissão e da terceira comissão. Terceira é da defesa. Negócios Estrangeiros é a terceira. Segunda. E a da segunda comissão. Portanto, os seus deputados têm a deliberação tomada na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Vamos agora tomar a nossa. E eu pergunto se há alguma objeção àquilo que foi aprovado na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e será apresentado amanhã como iniciativa da primeira comissão e da segunda comissão. Agora acertei. Para leitura e votação em plenário. Temos agora a admissão e distribuição de petições. Há uma petição... que é pelo agendamento por via eletrónica junto dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. É esta? Portanto, só tem 10 assinaturas e, portanto, eu pergunto se é para alguma oposição a que se admita e que se conclua o respectivo processo. Não havendo, portanto... Fica concluído o respectivo processo e admitida e concluído o respectivo processo. Temos o ponto 10, que já foi adiado, a pedido do Chega. Pergunto outros assuntos, Srs. Deputados, alguma intervenção? Não havendo, Srs. Deputados, eu pedi a vossa atenção para o seguinte, isto não tem nada a ver, acabou a comissão. E eu hesitei muito em se devia ou não... fazer isto. Mas depois de ver a Sra. Deputada Isabel Moreira entrar por aquela porta, só posso dizer que admirei, como admiro muito, a sua coragem em ter vindo aqui para o pé de nós, depois do facto da perda dolorosa e forte, tenho certeza e sabemos todos que sofreu. E dizer-lhe, Sra. Deputada Isabel Moreira, que tem em nós, em cada um de nós, tenho a certeza, um amigo. E quando sentir que a sua coragem pode hilar, e se sentir que podemos ser úteis de alguma forma, por favor, socorra-se de nós. Nós queremos que continue aqui, queremos continuar a vê-la aqui, queremos continuar a trabalhar consigo, queremos continuar a rir consigo, queremos continuar a estar consigo. Sr. Deputado, muito obrigado e um resto de bom dia.